Podcast Unesp.
A Câmara aprovou nesta quarta-feira, 10 de julho, em primeiro turno, o texto principal da reforma da Previdência. O placar foi de 379 votos a favor e 131 contra. Eram necessários pelo menos 308 votos para aprovar o texto. O projeto ainda poderá ser modificado, pois os deputados votarão os destaques que são feitos por parlamentares para votar separadamente uma emenda ou parte do texto. Após a aprovação do texto principal, apenas um destaque foi votado nessa ocasião. Ele tratava de mudança nas regras de aposentadoria dos professores, mas foi rejeitado. Na sequência, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, encerrou a sessão, convocando uma nova para amanhã desta quinta-feira, quando os demais destaques devem ser analisados. Após ser totalmente aprovado, o texto vai para análise do Senado. A reforma da Previdência muda regras para conseguir aposentadoria, estabelecendo uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para mulheres com 15 anos de contribuição e de 65 anos para homens com 20 anos de contribuição. Ele também alterou a forma de cálculo do valor da aposentadoria. Na prática, reduz os benefícios. O texto ainda afeta servidores, professores, policiais, pensões por morte, aposentadorias por invalidez e do deficiente até o abono do PIS-PASEP. Valdemar Pires, professor e especialista em finanças públicas da Unesp em Araraquara, critica aspectos que marcam a reforma da Previdência.
É uma reforma que só foi aprovada como fruto de três aspectos bastante graves, né? Primeiro, uma repugnante insensibilidade social, porque, na verdade, não se condena tanta gente assim, de forma tão fácil, à miséria no futuro. É também fruto de um inaceitável espírito autoritário. Faz-se de tudo para passar uma proposta impopular, aproveitando-se uma conjuntura política desfavorável aos mais pobres. Além disso, é fruto de uma profunda estupidez econômica. O fundamento teórico para achar que esta reforma será benéfica é bastante frágil e as evidências empíricas absolutamente inexistem. Então, acho que não pode sair nada de bom de uma conjuntura com estes ingredientes, né? As características centrais da reforma são as seguintes. Ela dificulta o acesso à aposentadoria e pensões, né? Considera somente a idade e eleva a idade para se aposentar, corta pela metade as pensões e ainda estabelece um tempo para ser solicitadas. Ela reduz dramaticamente os valores da aposentadoria também, porque o cálculo passa a ser sobre o histórico todinho de rendimentos e não mais sobre os 80% dos maiores rendimentos como é hoje, né? Para a maioria das pessoas que começa ganhando pouco e vai progredindo, às vezes demora, isso é dramático, vai reduzir muito o valor das aposentadorias. Além disso, retira ou reduz os benefícios sociais associados à Previdência. Corta pela metade o benefício de progressão continuada, propõe cortar o abono do PIS. Além disso, ela não ataca os principais privilégios, embora mexa em direitos previdenciários do funcionalismo. Mas até nisso ela é ruim, porque vai reduzir uma classe média que é a mais significativa do país do ponto de vista quantitativo. Mais que isso, talvez a reforma não resolva o problema do déficit, porque ele tende a crescer com os trabalhadores ganhando menos, o que vai acontecer também com a reforma trabalhista, ou muitos trabalhadores indo para a informalidade. Sobretudo, a reforma dificilmente terá efeito sobre o crescimento econômico, pois ela, na verdade, reduz a massa salarial. Há uma queda de rendimento dos que estarão aposentados, e dificulta o acesso dos jovens, porque quanto mais os velhos ficam no emprego, menos empregos os jovens conseguem. Então, quem está comemorando uma reforma desse tipo? Dois segmentos, né? O empresário míope, que vê nas reformas apenas vantagens imediatas de caixa e de relacionamento com os trabalhadores, e o setor financeiro, né? Que vive de juros, está pouco se lixando se vai aumentar o emprego, se vai aumentar a produção, se a economia vai crescer ou não.
Renato Coelho, de São Paulo, para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.